Vamos conhecer um pouquinho hoje o trabalho da IESEC. A IESEC é a maior organização sem fins lucrativos do mundo, reconhecida pela Unesco, atua em 124 países e ela surgiu em 1948. Mas para falar um pouco do trabalho, inclusive, que tem a ver com Maringá, intercambistas que vêm a Maringá atuar em ONGs, eles têm um trabalho voluntário. Vamos falar um pouquinho sobre isso com a Amanda Cardoso, que é diretora de intercâmbio sociais da IESEC. Amanda, boa tarde.
Boa tarde.
E vamos conversar também com o Alisson Vitor de Souza, que é diretor de marketing da IESEC.
Boa tarde.
Alisson, boa tarde. Mas eu queria comentar contigo, né? Vamos cortar um pouco o protocolo, as damas não serão primeiro dessa vez, sobre a história da IESEC. A IESEC é uma instituição antiga, fundada em 1948. Qual é o espírito dessa fundação? Qual é um pouco dessa história que chegou até nós, hein?
A IESEC, então, ela surgiu em 1948, ali após o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas que viviam naquela época, elas não entendiam muito aquilo que estava acontecendo. Então, 7 jovens lá em Roterdã, eles resolveram se unir e eles chegaram numa conclusão de que se houvesse uma troca de culturas, uma troca de experiências, eles conseguiriam entender melhor as outras pessoas e assim eles poderiam parar essa guerra que estava acontecendo.
Então, você considera aí que a IESEC tem um lado da cultura, do conhecer os outros povos.
Sim, exatamente.
Ao mesmo tempo, em relação com a liderança.
Exatamente. A IESEC, naquela época, ela queria, além de entender e resolver os problemas que estavam acontecendo, ela queria atingir a paz mundial, que era o que todo mundo queria nesse contexto de 1948.
E aí tem a questão do intercâmbio, né? A IESEC trabalha com intercâmbio de jovens, que vêm de diversos lugares do mundo. A gente tem 124 países que estão ligados à IESEC. Quer dizer, tem gente vindo, tem gente voltando o tempo todo. Amanda, qual é a forma como essas pessoas se engajam na IESEC? Como é que funciona isso?
Os intercambistas, então, eles se inscrevem numa plataforma que nós temos nos 124 países e eles escolhem os países que eles gostariam de viajar e as práticas que eles gostariam de fazer.
Aí tem que ter algumas habilidades, então, para entrar nesse circuito, quer dizer, tem alguma proposta para atuar.
Isso, exatamente. Então, em Maringá, nós temos projetos na área de marketing. Então, esse intercambista, ele precisa ter um background na área de marketing, de comunicação. Nós temos projetos também na área de comunicação, de interação com crianças. Então, eles precisam ter umas habilidades para desempenhar esses trabalhos.
Tem que ser formado?
Não precisa ser formado. Então, para estar na IESEC e fazer intercâmbio, precisa ter de 18 a 30 anos, estar na graduação ou até com 2 anos de desvínculo.
Essas habilidades, elas são testadas na IESEC? Não, a pessoa vai lá e declara, eu tenho habilidade para tal coisa, eu quero atuar e pronto.
Isso, então nós vemos o currículo dele, onde ele coloca nessa plataforma, e quando ele se interessa por uma das vagas, nós podemos fazer uma entrevista.
Esse processo todo é rápido?
Isso.
Entre você se interessar e, de repente, ser escolhido para ir para outro país.
Uhum. Então, nós temos casos que, em uma semana, a pessoa já decide viajar e já chega no país de destino dela.
O pré-requisito para chegar a ser escolhido, tem algum outro critério além dessa questão do currículo? Qualquer jovem nessa faixa de idade que você falou pode fazer esse tipo de escolha?
Isso, porque na IESEC, no país de local dele, ele já faz uma pré-seleção de quem pode viajar. Então, no outro lado, que somos nós aqui no Brasil, fazemos outra pré-seleção e nós trazemos as pessoas para cá.
Então, nós temos uma realidade local, que é onde a IESEC quer atuar. Então, vamos pensar que a escolha é feita pelo ponto onde a gente quer intervir, que vocês querem intervir, que a IESEC quer ajudar.
Exatamente.
E, em cima disso, vocês fazem o recrutamento das pessoas no mundo todo.
Uhum. Então, nós temos projetos específicos, por exemplo, aplicados em Maringá, e nós escolhemos as pessoas adequadas para vir para a nossa cidade.
Mas quando você fala de Maringá, quer dizer, Maringá é uma cidade desses 124 países que vocês atuam.
Isso.
Hoje vocês têm atuações, por exemplo, em continentes como África, Ásia. Como é que funciona isso, essa rede de relações? Porque são pessoas que vêm de outros lugares, vocês mesmo, o Alisson estava comentando sobre isso, pessoas de culturas diferentes. E unir pessoas de culturas diferentes é complicado. Tem uma coisa que é a imagem que a gente tem do país que a gente vai, que é uma coisa. A outra é ir lá e levar os nossos costumes, os nossos hábitos. Como é que se administra isso?
Eu acho que o diferencial da IESEC é realmente essa troca de culturas. Então, você tem uma oportunidade de estar em outro país e você está realizando ou um trabalho voluntário ou uma experiência profissional. É muito agregador, porque além de você estar saindo da sua zona de conforto, que é o que a gente sempre se propõe a desenvolver dentro da IESEC, sair da zona de conforto, você vai estar causando um impacto positivo em uma outra sociedade. Então, a IESEC desenvolve essa liderança nesses jovens de diferentes culturas para que elas possam se conhecer, ter trocas de experiências melhores para que elas possam desenvolver a liderança, que é aquilo que a gente oferece.
Vocês estão colocando aqui que tem 20 mil intercambistas anuais, isso no Brasil. Ou no mundo todo? No mundo todo. 20 mil intercambistas estão circulando pela IESEC todo ano.
Isso, exato.
No caso de Maringá, quantos intercambistas tem hoje atuando na cidade? Vocês têm esse número?
Em 2014, a gente conseguiu 57 já realizações de intercambistas.
Que vieram de outros países para cá.
Isso.
Quais são os países que mais se vêm para o Brasil, para Maringá em específico?
Nós temos bastante pessoas da Itália.
Italianos?
Isso. Dos Estados Unidos também, de Porto Rico. Agora, bastante pessoas de Hong Kong e Singapura também estão vindo para a cidade. Muitos colombianos, do Peru, a América Latina em geral. Então, vem
a América Latina é a maior porção de intercambistas.
Isso. Devido a ser muito próximo do Brasil, então eles têm essa necessidade de não estar na América Latina e não falar o espanhol. Então eles querem saber o português, como a gente vive aqui, porque é muito diferente. O Brasil ele é muito grande, ele tem muita riqueza de cultura, então eles querem conhecer o nosso país.
Entre a imagem que se constrói do Brasil lá fora que se vem, quando se chega aqui e começa a atuar numa cidade como Maringá, quanto tempo ele fica aqui, por exemplo?
Nosso intercâmbio é de 6 a 8 semanas, então ele é bem rápido e o choque cultural é muito grande. Então a curva de aprendizado deles é extrema, assim.
É, porque se você fica 2 meses, vamos pensar assim, né? 8 semanas, é pouco tempo e ao mesmo tempo é um impacto muito grande. Como é que você administra isso, a presença deles aqui? Tem um acompanhamento? Não? De repente alguns chegam aqui e não conseguem nem ficar 4 semanas? Como é que funciona isso?
Sim, nós temos acompanhamento, então é praticamente diário. Nós temos acompanhamento antes deles chegarem aqui, então já começamos a falar sobre a nossa cultura, qual o trabalho desempenhado. E aqui, diariamente, nós temos um contato com os intercambistas e também com as ONGs, porque nós prezamos muito para que elas não se sintam pressionadas, porque é uma nova pessoa que está na ONG, então, para administrar tudo isso. Então, não deixamos ninguém livre.
Então, a ONG, por exemplo, existe um monitoramento das pessoas que chegam para trabalhar nela e um controle desse próprio trabalho, é isso?
Isso, exatamente. Então, quando nós conversamos com a ONG qual projeto ela quer desempenhar, nós traçamos o que o intercambista vai fazer nessa ONG. Então, nós falamos com eles o que eles precisam, vemos a realidade, passamos isso para os nossos intercambistas e nós fazemos acompanhamento nas 8 semanas que eles estarão aqui.
Já feito uma avaliação no final do trabalho.
Isso, existe uma avaliação, então, para ver o que propomos foi realmente realizado.
Aí quando você tem esses trabalhos de Maringá, você falou que existem algumas áreas que são escolhidas especificamente. Você falou, se não me engano, comunicação. Aqui você tem área de educação também e área de marketing.
Isso, e de consultoria.
Consultoria. Uhum. Como é que funciona a consultoria quando você pensa em jovens, pessoas jovens que resolvam fazer esse intercâmbio?
Nós pretendemos, né, escolhemos pessoas que realmente têm esse background para a área de consultoria. Então, geralmente são pessoas na área de engenharia, de administração, de economia. Então, eles conhecem um pouco mais dessa área de consultor. Então, eles vêm para cá, eles já sabem qual é a realidade da ONG, porque passamos para eles. E eles já começam a traçar planos de ação e de análise de estudos que podem ser aplicados.
Custo disso, quando se pensa, bom, vou fazer um intercâmbio, vou entrar nesse projeto da IESEC, quanto se gasta com isso? Quer dizer, a pessoa tem um gasto pessoal, porque essas são fins lucrativos, mas existe uma despesa de manutenção dessas pessoas, viagem, isso é custeado por quem?
Isso, então em Maringá nós oferecemos a hospedagem para esses intercambistas, então são em casa de voluntários. Nos dias de trabalho oferecemos a alimentação e o transporte para eles, mas todo o resto e custeio fica por conta do intercambista. Uhum. Então a passagem, custos adicionais.
Isso implica que você tem, por parte deles, tem que ter algum pouco, pelo menos um pouco de recurso para fazer esse tipo de viagem, de deslocamento.
Isso, exatamente. Então esse é mais um motivo que pessoas da América Latina querem vir para o Brasil. Porque
custo menor.
É um custo menor. A passagem, dá para vir de ônibus, por exemplo, é mais tranquilo.
Como também tem brasileiros que vão para outros países.
Com certeza. Nós trabalhamos também com oportunidade de intercâmbio social e intercâmbio profissional para estudantes universitários daqui de Maringá.
Quantos, vários estudantes de Maringá estão no intercâmbio hoje? Estão viajando? Estão em outros países?
É que hoje Maringá tem uma cultura dos intercambistas preferirem viajar durante o período de férias.
Certo.
Então a gente estima que agora no período de férias a gente tem uma quantidade aí mais relevante, em torno de 30 a 40 estudantes universitários aqui de Maringá, mas isso se torna ainda maior no fim do ano, que é quando a gente tem um número ainda maior de pessoas querendo ir para lugares ainda mais longe. Então,
o destino dos maringaenses é quase sempre...
Eu acho que qual? A maior preferência é o leste europeu.
Hoje, pela necessidade de intervenção lá também, de trabalhos que vocês têm lá.
Também. Uhum. Mas é que é a preferência mesmo, assim... Muitos jovens vêm com aquele vício de que eles querem ir para Estados Unidos, Canadá e Austrália, mas a ESEC ela não oferece oportunidades específicas para esses países porque a gente quer causar um impacto social. Então, esses países já estão desenvolvidos. Então, a gente busca países ali ao redor, não, que é no leste europeu ou então na Ásia. Então, são países que têm atrativos também e que essas pessoas acabam preferindo pelas oportunidades que esse país oferece.
Uma pergunta é, quando os jovens vêm para cá, vocês falaram que eles ficam na casa de pessoas voluntárias, as pessoas que abrem as portas de sua casa para receber esses jovens. Como é que se escolhe essas famílias? Como é que essas famílias entram nessa possibilidade de receber esses intercambistas? São famílias que também têm filhos que vão para outros lugares. Como é que funciona essa escolha das famílias e quem são eles?
Tá, então, nós temos uma plataforma, igual a Amanda falou, é feito um cadastro no site, então a pessoa vai colocar ali algumas preferências, aquilo que ela quer ter, que ela quer desenvolver com a família dela. Então, uma das oportunidades é que esses intercambistas fiquem na casa de famílias. Então, às vezes, eles têm algumas preferências, alguns costumes que esses intercambistas precisam seguir, algumas regras da casa. Então,
as famílias que recebem colocam certas regras para
esse intercambista. Sim, com certeza. O intercambista ele vem para mostrar uma nova cultura, que é a cultura dele, mas ele também precisa aprender a cultura brasileira. Então, ele precisa aprender os costumes da família, ele precisa aprender e desenvolver aquilo que é proposto pelo Brasil.
A Amanda estava colocando que se monitora no trabalho, que é desenvolvido numa ONG, numa escola. Então, se monitora também o convívio com a família que o recebe.
Sim, tem um acompanhamento sempre, né, dos host families, que a gente fala, que é para saber como está sendo o aproveitamento dessa estadia. Então, às vezes, se o intercambista ele não está se adaptando muito bem e tal, então a ESEC tem todo um apoio, todo um preparo que a gente pode estar dando de suporte para ele, para que ele possa ter um bom aproveitamento da experiência dele aqui.
Hoje tem um número grande de famílias que recebem intercambistas, né?
Os estudantes, principalmente, eles preferem mais do que as famílias. Então, nós tentamos abordar mais esse mercado, porque talvez elas não conhecem mesmo a dinâmica. A questão da língua também impede, porque geralmente a maioria das pessoas fala o inglês e as famílias não. Então, estamos tentando desenvolver isso. Então, por exemplo, os latinos, nós tentamos colocar mais em casa de família, porque realmente é mais fácil a comunicação.
E no caso, quando você fala de preparar as famílias, existe um contato com as famílias? Uma família, por exemplo, quando ela tem interesse em receber intercambista, é preparado ela como é preparado o intercambista também? É conversado com as famílias? É conscientizado como é que vai ser, é dado uma certa consciência de como é que vai ser essa relação com os intercambistas?
Uhum. Então, nós conversamos com eles, principalmente para pegar as regras da casa, e falamos como que vai ser o desenvolvimento, como vai ser nosso acompanhamento, também falamos um pouco do costume do intercambista, então pode ser coisas geralmente muito diferentes. Nós tentamos preparar os dois lados para que não tenha controversão.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho do resultado disso, né? É uma instituição que existe desde 1948, tem um número significativo de pessoas que passaram pela ESEC. Como é que é a avaliação quando termina essas quatro, oito semanas que se passa com o intercambista? É feita uma avaliação, um acompanhamento de quem passou pela ESEC?
Uhum. Nós fazemos a avaliação, então, dos três pontos, tanto a quem dá hospedagem para o intercambista e para as organizações. E eles analisam, numa escala de 0 a 10, o quão proveitoso foi aquilo. Então, eles passam feedbacks, o que realmente mudou. Então, por exemplo, eles falam que a ONG está muito mais conhecida na cidade porque foi um intercambista nosso que fez a logomarca deles, porque fez o logotipo, porque fez um site. E a questão também das crianças, eles falam bastante disso porque uma criança ela não entende o inglês, mas o intercambista fala com ela, é uma coisa diferente, eles usam Google Tradutor e isso é realmente incrível, assim. Então, as crianças ficam realmente renovadas. Nosso público, ele realmente gosta de ter intercambistas.
E o intercambista, qual a avaliação que ele faz e o resultado disso ao longo de tanto tempo? Tem alguém de destaque que foi um membro da ESEC?
Então, a gente mede muito esse desenvolvimento que a gente oferece para eles. Então, depois da experiência dele, a gente quer que ele tenha essa experiência de impacto, de desenvolvimento, de liderança, que é o que a ESEC procura desenvolver hoje. E sim, já tiveram pessoas hoje que tiveram um histórico dentro da ESEC, se tornaram depois dessa experiência, pessoas muito famosas, como por exemplo o Bill Clinton.
O Bill Clinton foi isso. O membro da IESEC.
Isso.
A carreira do homem, um dos homens mais poderosos do mundo. Bom, queria agradecer muito a Amanda Cardoso, que é diretora de intercâmbios sociais da IESEC, pela presença dela aqui, e ao Alisson Vitor de Souza, que é diretor de marketing. Amanda, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada a vocês.
Alisson, obrigado.
Obrigado.
Conversei com a Amanda Cardoso, diretora de intercâmbio da IESEC, e Alisson Vitor de Souza, que é diretor de marketing, sobre a história da IESEC e o trabalho que eles desenvolvem em Maringá, voltado a setores como, por exemplo, consultoria, educação, comunicação, e eles falaram um pouco do recrutamento dos intercambistas, a relação com as famílias e a necessidade de você ter famílias que recebam esses intercambistas.